tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Esse é o Terraço em 15 Minutos, versão 2020.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio, Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço em 15 Minutos. E neste episódio de número 150, me acompanham aqui três grandes personalidades. Uma que estava aqui semana passada e duas que vocês já devem estar com saudades. E aí, Paulo, tudo bem?
Fala, Caião. Depois de um pequeno hiato, estou de volta aqui no podcast, diretamente aqui da nossa chuvosa São Paulo. Já sabe como é, né, Caião?
Fala, Pedrão. Tá sumido, hein, galera? Tá com saudade de você. Tudo certo?
Fala, pessoal. Tudo bem? É o Pedro de volta. Um prazer estar falando com vocês diretamente no melhor podcast de economia do mercado.
E aí, Renata? Mais uma vez presente aí no nosso querido podcast. Tudo bem?
Olá, pessoal do podcast do Terraço. Tudo bem? Aqui é Renata Veloso, da Califórnia. E eu vim passar para vocês um pouco as notícias sobre o coronavírus, né? Quem diria que ter uma médica na equipe do Terraço ia ser tão útil?
Vamos, então, para o primeiro assunto do episódio de hoje. Semana passada nós tivemos o encontro do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e o Brasil, em um mundo que encara uma desaceleração que está para acontecer, o mundo desenvolvido, encontrou um Brasil que mudou, está reformista, está mais focado em mostrar que está fazendo a sua lição de casa, e podemos aí dizer que tem um certo otimismo, o Brasil está sendo enxergado diferente, ou como diz o Paulo Guedes, a baleia brasileira está sendo enxergada de maneira diferente. Conta pra gente aí, Paulo.
Bom, falando do Fórum Econômico Mundial em Davos, né, que acontece todo ano lá na Suíça, dessa vez, pra diferença aí em relação ao ano passado, né, quando o Bolsonaro foi, fez um discurso diminuto, digamos assim, e foi muito criticado por ter feito um discurso muito curto e não ter usado, né, toda a plataforma que ele teria para explicar qual seria a proposta, né, do governo para os quatro de gestão. Dessa vez, Bolsonaro ficou por aqui cuidando de outras prioridades, digamos assim. E quem foi o enviado lá para conversar com os investidores globais, para falar também com os policy makers, foi o nosso ministro Paulo Guedes. E, no fim, o discurso dele foi dentro daquilo que a gente já está acostumado. Quem já acompanha alguns discursos aí do Paulo Guedes, muita ênfase na questão de fortalecer as instituições, de construir uma sociedade aberta no Brasil. E, é claro, pela via do mercado, ele sempre faz esse contraponto entre a democracia liberal e a democracia social. Enfim, ele gosta dessa discussão filosófica também. E eu acho que uma das que acabaram ficando aí discutidas foi que ele colocou que o grande inimigo das questões ambientais é a pobreza. E aí já a gente viu na imprensa também, nas redes sociais, uma crítica fala: não, como assim? Ele está falando que o inimigo do meio ambiente é o pobre, isso e aquilo. Não acho que foi por aí. Essa discussão já é uma discussão aí que tange outros temas também, como tecnologia. E querendo ou não, a gente está falando desse contraponto, né, entre as prioridades dos países subdesenvolvidos, desenvolvidos, cada um com o seu arcabouço institucional específico. No caso do Brasil, ainda tendo que superar uma questão de desigualdade muito forte, toda a herança patrimonialista que a gente tem no Brasil, certas instituições, né, ainda muito atrás daquilo que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos. Então, assim, é óbvio que a gente não vai dar tanta prioridade para as questões ambientais quanto os países que estão, digamos assim, com a vida ganha. Né? E isso, eu digo que tem um paralelo com a tecnologia, porque é aquela coisa, a inovação, por exemplo, tecnológica que acontece nos Estados Unidos vai fomentar outras inovações, enquanto aqui no Brasil a gente ainda está lidando com problemas básicos, como a falta de saneamento e assim por diante. Então, assim, sinceramente, no fundo, não vejo nenhum problema grande com essa fala de a grande questão do ambiente aqui no Brasil, do meio ambiente, seria a pobreza, né? E realmente você precisa tratar, claro, das camadas mais baixas da população, sim, com políticas públicas eficientes, baseadas em evidências, para que a gente também consiga, lógico, se preocupar com essas questões que o resto do mundo já está olhando, dando muita importância, E eu acho que também vale o destaque de que a questão ambiental no governo Bolsonaro em si, ela vem sendo bastante relegada. Já vemos alguns movimentos aí com a criação de um comitê ou uma comissão aí para cuidar da Amazônia, encabeçada pelo vice-presidente general Mourão, né? E muitos analistas apontam como um escanteamento do Ricardo Salles, que é um dos ministros aí do Bolsonaro, que é um dos mais criticados, ao meu ver, com muita razão. Mas, assim, resumo da ópera do Fórum Econômico Mundial, Paulo Guedes, como de sempre, sendo cobrado por questões de meio ambiente, desigualdade, eu acho que cobrado com certa razão, mas sempre tem que ser destacado as diferenças, as prioridades aqui do Brasil em relação aos países envolvidos, né?
De fato, Paulo, e também uma coisa que é interessante observar é que, apesar das críticas, né, que apareceram em diversas das apresentações lá em Davos, ou Davos, como o cliente preferir, a posição apresentada sobre o Brasil foi mais de que está tomando alguma atitude em relação ao que acontece do que está sendo simplesmente um observador, um mero observador. E para você que não entendeu o termo baleia brasileira, pesquisa aí no YouTube o discurso que foi dado pelo Paulo Guedes. E acredito eu, se eu não estou enganado, ele já havia dado esse discurso antes mesmo de ser ministro da economia, mas ele compara a economia brasileira a uma baleia que foi muito ferida por arpões, e arpões seriam esses os diversos conjuntos de dificuldades que a gente tem no Brasil, como burocracia, demora, serviço público, corrupção e tudo mais. E ele afirma nesse discurso que ele fez em Davos que o Brasil tem retirado alguns arpões e por isso a baleia, que seria a economia brasileira, tem se movido de maneira mais satisfatória. É interessante a analogia, se você for parar para pensar, mas tudo bem. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Realmente, você não está ouvindo errado. Nós vamos falar de coronavírus mais uma vez. Renata, dá uma atualização do panorama desse vírus que logo no comecinho do ano já está balançando bastante as coisas no mundo todo, com as expectativas de como é que vamos conseguir lidar com ele. Dá para a gente um novo panorama mais atualizado do que está acontecendo agora, por favor.
Enfim, o que a gente tem de notícias sobre esse vírus não é bom. Desde que a gente conversou na semana passada, aumentou bastante o número de mortos. Já temos mais de 100 pessoas que morreram devido a essa doença e mais de 4.600 pessoas contaminadas. Isso na terça-feira de manhã, que é quando eu tô gravando esse podcast. Então, os números estão aumentando bem rápido. A gente já teve vírus em mais de 17 países, além da China, né? E 5 casos confirmados nos Estados Unidos e tem um caso suspeito no Brasil. Enquanto eu tô gravando, a gente não tem confirmado ainda. Na China, já tem mais de 60 milhões de pessoas em quarentena, né? Em diversas cidades, principalmente naquela província de Wuhan, onde teve, enfim, o primeiro surto. Isso já tem afetado bastante os mercados, principalmente na Ásia, né? Alguns países as bolsas caíram bastante e afetou, enfim, contaminou o mercado de maneira geral. Na segunda-feira, por exemplo, o Dow Jones caiu 450 pontos. Na terça recuperou um pouco, estava subindo 250 a hora que eu olhei. E isso vai acontecer, né? Sempre que tem um sinal de volatilidade, numa variável que o mercado não está muito acostumado a avaliar, o mercado acaba avaliando de maneira mais pessimista até conseguir entender bem qual o tamanho do impacto. E com o coronavírus acontece isso porque a gente ainda não tem muita informação sobre essa doença. O que a gente sabe é que ela é altamente contagiosa. Uma pessoa conseguiu contaminar mais de 14 profissionais de saúde, inclusive um médico chinês morreu tratando os primeiros pacientes. E inclusive, assim, um dos fatores chaves em termos médicos é a gente conseguir entender se essa doença pode ser transmitido ou não ainda no período de incubação. Ou seja, se a pessoa pode contaminar outras antes mesmo dela saber que ela está doente. Se isso acontece, é claro que fica muito mais difícil controlar a doença, porque, enfim, a pessoa está vivendo normalmente, não sabe que está doente e pode contaminar outras pessoas. Em termos de economia, como vocês sabem, né, qualquer pandemia dessas mundiais tem um impacto grande na economia, porque desacelera, né, as pessoas viajam menos, consomem menos, e isso acontece na China por conta do medo, mas isso também pode se alastrar para outros lugares. Então a gente vai continuar, enfim, acompanhando. É claro que em termos de mercado pode até ter oportunidades de compra, né? Qualquer aumento de volatilidade e excesso de pessimismo pode gerar oportunidades para entrar, mas por outro lado, enfim, a gente sabe ainda muito pouco dessa doença, então é sempre bom ter um pouco de cautela também. Então, mas a gente aqui do Terraço vai continuar acompanhando e trazendo as notícias sobre o coronavírus para vocês.
É um ponto interessante disso que você trouxe para a gente, Renata, é o fato de que trata-se de uma questão que o mercado não consegue precificar exatamente. Vamos dizer assim, alguns pontos específicos até são possíveis de você mensurar. Por exemplo, o que eu tenho acompanhado é que a Apple, por exemplo, tem fechado algumas lojas na China, talvez não fechado indefinidamente, né? Mas fechado enquanto está acontecendo esse período, e proibiu que seus executivos viajem para lá por tempo indeterminado. O McDonald's também tem fechado muito. Vi algumas fotos que estão circulando do Walmart da cidade de Wuhan, com suas prateleiras totalmente vazias e tudo mais. Então, assim, ó, em termos das transações que deixam de acontecer e dos acordos que deixam de ser fechados temporariamente falando, aí talvez possa ser mensurado, mas em termos do quanto a doença consegue se espalhar e quais seriam os seus impactos mais adiante, aí realmente o mercado tá longe de conseguir precificar. Sorte a nossa aqui no Terraço Econômico de ter uma médica na equipe, porque aí a gente consegue ter um acompanhamento um pouco mais detalhado e um pouco mais técnico dessa questão. Mas é isso. Vamos então para o terceiro e último tema do episódio de hoje. Pedrão, fala pra gente, especificamente da ótica do mercado financeiro, como é que a gente deve interpretar esse grande susto aí que a gente teve na segunda-feira, que as bolsas do mundo todo deram uma derretida e tudo mais, o pessoal ficou bastante assustado. Como é que a gente deve interpretar isso na prática? Seria um grande susto, um grande pavor ou apenas um susto pontual? Qual que é a sua visão a respeito dessa questão?
E ainda falando sobre o coronavírus, é interessante analisar sobre a ótica do mercado financeiro, né, do que aconteceu na segunda-feira, que as bolsas caíram bastante, o Ibovespa caiu 3,3, o S&P também caiu, o Dow Jones caiu, no mundo inteiro elas se derreteram, com todo um temor aí de que se espalhasse pelo mundo, a própria OMS fez um alerta global, e aí o mercado meio que já coloca na conta aquela coisa, ah, mais incerteza, menos crescimento econômico, desaceleração econômica, menos lucro das empresas, logo desvaloriza tudo, né? Tem até uma passagem famosa que diz que o mercado financeiro é um maníaco depressivo, né? Às vezes está muito, muito triste e às vezes muito feliz, depende do momento. E ele ficou muito triste na segunda-feira. Alguns investidores ficam preocupados, desesperados, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente está nesse oba-oba de tudo se valorizar. Ano passado foi muito forte, né, a valorização das ações, e aí dá um susto em muita gente. E é engraçado, porque a bolsa caiu 3% na segunda-feira, na terça já voltou a subir, e provavelmente, se nada for muito maior do que já está sendo analisado, das informações que a gente tem hoje no se alastrar, as coisas vão voltar para a normalidade. E outro ponto também, as bolsas, principalmente a bolsa brasileira, a bolsa americana, vem subindo tem 4, 5 meses seguidos. E aí, no único dia de queda, isso é suficiente para trazer pânico para as pessoas, preocupação, né? Então, é um exercício interessante de se fazer também, analisar essas movimentações no mercado financeiro, às vezes no momento, né, de... Não, eu não diria totalmente pânico, porque se fosse pânico, cairia muito mais, cairia 10%, daria circuit break, a bolsa seria aquela correria. Mas foi um princípio ali de incômodo, né? De alguma forma o mercado corrigiu muito e vamos analisar os próximos movimentos, já voltou a subir, o dólar também subiu no mundo inteiro, então eu acho que ainda é uma coisa que vai dar bastante pano pra manga e o mercado vai acompanhar de perto, mas acho que ainda estamos longe de qualquer situação de pânico muito grande, né? Então o que aconteceu na segunda-feira foi, acho que, um pouco descabido.
Mas é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui neste episódio 150 do Glorioso Podcast. Aquele abraço, Paulo. Até mais.
Bom, Caião, é isso. Mais uma vez, um prazer estar participando aqui do podcast do Terraço. Um abração pra você, um abração pessoal e vejo vocês na próxima.
Valeu, Pedro. Esse não sobe mais muito, hein, cara? Pessoal, fico com saudade de você. Um abraço, querido.
É isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.
Valeu, Renato. Muito obrigado aí por mais uma aula pra gente dessa situação que tá acontecendo aí com o coronavírus. Até o próximo podcast.
Até semana que vem ou até o próximo podcast. Um beijinho. Tchau.
É isso, pessoal. É Augusto aqui, diretamente de Ourinhos, deixando esse
espaço, do meu, do seu, do nosso, Terraço em 15 minutos, número 150. E é claro, não esqueça de conferir os nossos conteúdos lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço a todos e até o próximo episódio.